Nas quartas-feiras, nesse horário, nós conversamos com o deputado Sérgio Turra, que já está em contato conosco. Deputado Sérgio, bem-vindo ao programa. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, Taliane. Bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio. Ana, você me permite iniciar meu comentário aqui, a nossa conversa, enfim, não é? Fazendo uma homenagem, já que ontem, que foi o Dia das Mulheres, eu não pude pessoalmente homenagear a todas e pelos microfones da tua rádio, mas eu quero ter um nome, em nome da Taliane, né, homenagear as mulheres. Nós também, e na sequência das homenagens, aí estamos comemorando os 84 anos do Colégio Cristo Rei, que fábula, né, as irmãs, você veja a importância das mulheres sempre na história da humanidade e na nossa história de Marau, especialmente. E também, Ana Lúcia, finalmente fiquei muito contente de estar presente, ter acompanhado. Sempre é bom quando a gente vê a nossa terra valorizada, homenageada, né? No troféu Brasil Expo Direto, que foi entregue neste último domingo, em Carazinho, num jantar que antecede a abertura dos portões da Expo Direto, né? E nós tivemos uma homenagem, na verdade, o reconhecimento, a entrega de um prêmio, que é o reconhecimento ao trabalho, ao êxito, né? Ao sucesso da nossa Metasa, e foi entregue ao seu Antônio Roso, estava lá Dona Lisete, sua esposa, enfim, como é bom a gente ver as coisas acontecendo bem, a nossa terra, empreendedores marauenses sendo homenageados e galgando espaços de destaque no cenário gaúcho e internacional, porque a Expo Direto, de fato, é uma grande feira internacional. Então, inicio fazendo essas justíssimas homenagens, né? E destacando o papel de todas vocês aí, especialmente, Ana, na nossa história e na nossa vida.
Obrigada, deputado.
Nós agradecemos, né, todas essas homenagens e reconhecemos também as demais, né, tanto a premiação do Antônio Roso quanto a felicitação ao Colégio Cristo Rei. Mas, deputado, gostaria de começar falando sobre esse assunto mesmo que você puxou aqui, que é a Expo Direto, que está acontecendo, já estamos acompanhando por aqui, e você também participa de alguma forma, né? Como que você avalia também esse evento, como que está acompanhando?
Sim, Taliana, importantíssimo. Eu creio que mais do que nunca no momento que nós estamos vivendo, não é? Um momento de muita angústia em função da pandemia. Ano passado a Expo Direto acabou não acontecendo de maneira presencial, não é? Então, pandemia, estiagem, a maior estiagem dos últimos anos, talvez da história recente, com certeza, do nosso estado, não é? Quase 50% da nossa safra no cômputo geral perdida, e isso foi anunciado na Expo Direto pela Emater. Agora a guerra causando problemas também no fornecimento de matéria-prima. Então você veja que Expo Direto do desafio, não é? A verdade é essa. Mas eu estive presente, voltarei lá, porque temos debates importantes ainda para fazer. Eu voltei na segunda noite, porque ontem, inclusive, foi dia de sessão aqui. Hoje também temos, digamos assim, a nossa rotina normal na Assembleia. Mas o que eu vejo da Expo Direto? Uma Expo Direto que ela acaba motivando aos produtores a seguirem lá, você vê o que há de melhor. E além de negócios, e especialmente nesse ano, em função de tudo que nós falamos aqui no início, a Expo Direto terá um papel fundamental de efetivamente promover esses debates importantes com relação a soluções para a questão dos fertilizantes, ao que fazer para a gente minimizar esses períodos de estiagem, porque isso aqui não foge da nossa rotina em maior ou menor intensidade da safra de verão, a seca. Ela está presente no estado, sim. Agora pegou todos nós de surpresa de uma maneira muito intensa, mas nós temos em maior ou menor grau esse problema quase que sempre. Então nós precisamos minimizá-lo, não é? E não só na hora da urgência, como nós estamos vivendo agora, promover socorro. A gente tem que tomar medidas para que a gente minimize essa reserva da água, discutir essa questão de por que os produtores não podem, nas áreas de preservação permanente, alguns banhados, abrir açudes para poder armazenar a água. Isso não é agressão ao meio ambiente, é um serviço de utilidade pública. A água é vida, é fundamental. E hoje quem vai fazer algo parecido vê contra si um processo de agressão ao meio ambiente, o que é uma barbaridade. Dá para conversar, dá para construir alternativas, né? Inclusive, falei, eu acho que em algum momento, sobre o produtor de água, remunerar, fomentar cuidados, não é, nos entornos desses lugares, mas não dá para mais para persistir com esse preconceito, inclusive, com relação ao produtor rural, de que ele é agressor do meio ambiente, ele é protetor, porque ele precisa do meio ambiente para sobreviver, mais do que ninguém. E todos nós, seres humanos, precisamos de água, além de alimento, para viver, obviamente. Então, a Expo Direto é o fórum adequado para isso, para abrir cabeças, para levantar debates, para cutucar a onça com vara curta, Ana Italiane, porque vocês vejam bem que absurdo nesse país. Nós estamos esperando, inclusive, recursos da União, né, para atender esse momento de urgência do setor primário. E nós estamos vendo que está sendo postergada a decisão, tudo tem dificuldade com a Fazenda. Mas nesse meio tempo, a gente tem informações e vê, está noticiado isso na imprensa, que tem 25 bilhões no orçamento da União. Olha o que eu estou falando, 25 bilhões para emendas a serem pagas até o período das eleições. O que, que significa isso? Significa que os atuais congressistas, senadores e deputados federais terão esse valor em emendas e nós, o agro, por exemplo, do Rio Grande do Sul, estiagem, passando necessidade, não é priorizado de verdade. Isso é um absurdo, não é que falta recurso, falta prioridade, falta de fato focar no objetivo e agora não há outro objetivo que não estender a mão a quem levou a economia desse estado e desse país nas costas, que são os produtores rurais.
Uhum. Deputado, aproveitando também esse assunto voltado ao segmento rural do agronegócio, estava lendo hoje uma reportagem do Zero Hora que fala de uma empresa que está tentando implantar uma unidade de produção de fosfato aqui no estado, na metade sul, se eu não me engano, é no município de Lavras do Sul, mas que encontra aí algumas dificuldades em função da questão do licenciamento, que acabou indo parar na justiça também. E aí eu lembro do próprio Roger Spagnussati, que é aqui da nossa região, presidente da SERGS, comentarista aqui da rádio, que ele fala com muita frequência dessa importância que seria, né, de o país poder ser autossuficiente ou de aumentar algumas produções, claro, aí sem também questionar a importância das relações internacionais, né? Uma questão também importante essa.
Sem dúvida alguma, Ana, e você veja bem, Lavras do Sul, a metade sul do estado, para quem conhece, sabe o que eu estou dizendo, mais empobrecida, tudo e com uma riqueza, não é? Então, por que não permitir essa burocracia, esse preconceito, de novo, eu volto a insistir, não é? Essa vontade de fazer parar as coisas que está arraigada lá, naquelas cabeças mais, digamos assim, ideologicamente ferrenhas que travam esses processos aqui no estado e no Brasil, elas não podem mais seguir dando as cartas, sob pena de todos nós sermos penalizados, porque quem vai acabar pagando essa conta somos nós, os consumidores, o cidadão, porque ou vai ter falta de produto ou vai pagar muito caro, né? Então, com consciência, com racionalidade, o Brasil é um país riquíssimo, uma exploração adequada, regulada, ela precisa acontecer, senão nós vamos, de fato, dormir em berço esplêndido. E isso é um absurdo, né? Não pode acontecer. Então, eu sou daqueles que me perfilam, que batalham para que essas coisas, né? Essas amarras, essas âncoras de um passado que não produziu nada, elas aos poucos sejam desfeitas, esses mitos de que vamos acabar com a natureza desmistificados, porque para tudo você precisa e tem regra. O nosso país é o país que tem um código ambiental e o nosso estado também dos mais rigorosos do planeta. Esta que é a verdade. Então, a hipocrisia tem que sair de cena, não é? A burocracia, carimbo para isso, carimbo para aquilo, quem não tem autoridade querendo mostrar sua autoridade nesses momentos, não é? E nós vamos perdendo espaço e terreno quando não deveria ser assim.
Certo. Mudando um pouquinho de assunto, falando sobre educação, também sobre saúde, tem um assunto que vem sendo discutido já há vários dias aqui no estado, que é a questão da obrigatoriedade do uso de máscara nas escolas, agora também com a decisão do Tribunal de Justiça, que negou, então, o recurso da Procuradoria-Geral do Estado, que tentava justamente retirar essa obrigatoriedade do uso de máscara para as crianças menores de 12 anos. Qual a sua opinião também sobre isso? Como que você vê toda essa discussão?
Taliane, nós vamos mudar de assunto, mas nós vamos continuar com a mesma palavra em mente, a hipocrisia. Ontem, inclusive, na tribuna da Assembleia Legislativa, eu levantei esse assunto. Isso é uma barbaridade. O que estão fazendo com as crianças e com o direito dos pais e mães, depois de todo esse período de pandemia, depois do momento que, felizmente, em função da vacinação, não é? Nós já estamos vivendo um momento que eu diria quase que da normalidade, no sentido de que nós teremos que seguir fazendo vacina, como a da gripe, etc. Não é? Você obrigar as crianças de 3 a 12 anos, independentemente da vontade e da responsabilidade dos pais com relação a essa decisão, a usar a máscara dentro da sala de aula, quando todos nós em ambientes que vamos, em inaugurações de eventos, por exemplo, chefes de poderes, membros de poderes, etc., sem máscara nenhuma, aglomerados, e você obrigar as crianças agora, como se fosse algo que para mostrar o radicalismo mesmo com relação ao combate da pandemia, isso é um absurdo, não é? E eu vejo essa decisão do Poder Judiciário, com todo respeito, como mais uma dessas decisões avessas à realidade, certo? Uma decisão que se sobrepõe, inclusive, àquilo que, na minha opinião, é função do Executivo, e provocada por aqueles que se dizem mães e pais pela democracia. Veja bem que democracia é essa, não é? Tentar obrigar a impor uma ideia, uma concepção. Não, é obrigatório o uso nas escolas, nas salas de aulas. Aí você vai em um evento, no outro, e você vai dar uma olhada para ver quem está de máscara. Então, não é possível a gente conviver com isso, tem que denunciar. Isso precisa mudar, Taliana, e com todo respeito, essa é a minha opinião. Nesse momento que nós estamos vivendo, não é por aí, não é obrigando as crianças, não é? Elas já sofreram, já pagaram o seu preço por um bom tempo, né? Agora elas precisam desse novo estímulo, e eu falo isso também como pai. Eu vejo pelos meus filhos, os poucos dias que eles tiveram essa liberdade, inclusive nós demos a nós, olha, filho, pode ir sem, mas eles foram tirando por tirar e voltaram, bah, como é bom, como é melhor fazer a aula sem a máscara, aí você obrigar as crianças a usar, elas estão, na verdade, pagando o pato da hipocrisia nacional. Carnaval foi sem máscara, sala de aula, criança com máscara. Não é possível a gente entender que esse seja o caminho correto, não é? Então, vocês até me desculpem o tom de indignação, mas de fato eu fico indignado como pai, fico indignado como uma pessoa que anda pelo Rio Grande do Sul, que está vendo o que está acontecendo com relação às máscaras e mais. Eu vejo o que acontece no cenário nacional. Estão cada vez mais liberando, inclusive em ambientes abertos, retirando a necessidade da utilização das máscaras, que vai acabar tendo que ser uma questão cultural. A máscara vai permanecer, e tem que, na minha opinião, permanecer com atraso até nas nossas vidas. Mas para aquele sujeito que se sentir mal, ou que ele eventualmente seja gripado, sei lá, vai ocupar algum ambiente público, utilizar, como isso já acontece no Japão, lá na China, há dezenas, quem sabe centenas de anos, né? Então, esse é o caminho. Agora, nesse momento, obrigar as crianças de 3 a 12 anos a seguirem com máscara dentro das escolas, enquanto quem obriga não usa máscara, é, de fato, uma baita de uma hipocrisia.
É, o governador até pediu, né, deputado, que o Comitê Científico da Covid estude aí a possibilidade de revogar a obrigatoriedade da máscara para todos aqui no estado. Vem de encontro a isso que estás falando também, né?
Exatamente, ele está correto e está acompanhando o que está acontecendo em nível de Brasil. O Rio de Janeiro, outros estados já estão nesse sentido bem na nossa frente. Por que que o Rio Grande do Sul tem que sempre ser o último, né? Nós somos reativos e nunca propositivos. Esse é o grande problema do estado e veio agora para afetar, digamos assim, a vida social de todos nós e, na minha opinião, já causar mais prejuízos ainda na cabeça das crianças em função de tudo isso. Tira máscara, coloca máscara, elas vêm, pais sem máscara, elas assistem TV ou elas vão em algum evento, as autoridades que impedem que elas fiquem livres estão sem máscaras e aglomerados, né? O que é o que não acontece dentro das salas de aulas. Então, por favor, né? É hora de nós sermos realistas e não vivermos no mundo do faz de conta, né? E utilizando especialmente, repito, as crianças como cobaias e cerceando o direito e a liberdade dos pais de optarem, porque ninguém aqui está dizendo que não tem que usar máscara. Eu não estou dizendo que não tem que usar máscara, estou dizendo que tem que respeitar essa decisão e que no ambiente escolar, agora nesse momento, durante as aulas, eu entendo que as crianças especialmente não precisam usar obrigatoriamente a máscara, porque basta você sair na rua, basta você andar em qualquer lugar que você vai ver que ninguém quase mais usa máscara. Então agora nós estamos indo para um momento de respeito e responsabilidade, mas não obrigando as crianças, como é o que estão fazendo. E aqui eu repito mais uma vez, eu vejo um erro absurdo das decisões judiciais e eu espero que ao final e ao cabo, embora vá ser tarde, não é? Quando houver a decisão final, se reveja isso.
Muito bem. Também voltando a um outro assunto que já discutimos por aqui, a questão da busca pela liberação das bebidas alcoólicas em estádios e também os eventos esportivos, agora também com você como o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça.
Pois é, Taliana, eu sou um dos proponentes, né, desse projeto, que na verdade ele prevê a comercialização e o consumo de bebidas com responsabilidade, porque tem critérios, etc. Na CCJ, o parecer é eminentemente técnico sobre constitucionalidade e juridicidade, havia sido distribuído já para dois outros colegas, que por razões que eu não vou entrar aqui, nem sei direito quais são, ainda não emitiram seu parecer. Então, pela grade, ou seja, pelo sorteio, tocou a mim dar o parecer. Vou dar o parecer e já posso adiantar que ele é favorável, até porque o STF já consolidou o entendimento da constitucionalidade de que os estados possam regrar essa situação. Tanto isso é verdade que Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Bahia e Ceará, só para citar aqueles que têm uma maior tradição no futebol, já possuem sua legislação. Tem outros também, né? Então, aqui também, mais uma vez, nós temos que entrar para a realidade dos fatos, acabar com a hipocrisia, porque no entorno dos estádios é permitido o consumo, o excesso, etc. E aí dentro do estádio, não. É uma barbaridade, não é? Até porque os vândalos, os bandidos, quem comete esses incidentes, como a gente viu do Grenal passado, que inclusive foi suspenso e hoje nós teremos o Grenal por isso, quem comete esse tipo de atitude é bandido, é vândalo. Ele vai para o estádio não para torcer, ele tem má índole, ele vai para praticar toda a sua maldade, já vai premeditadamente, não é a bebida que faz isso. Então nós vamos punir uma maioria de torcedores ordeiros, pacíficos, que vai nos estádios como um espetáculo para relaxar, quer tomar sua bebida moderadamente, em função do comportamento de uns que não vai mudar de maneira nenhuma, só vai mudar com penas exemplares, inclusive quando a ameaça à vida de outrem é tão grave como foi, com o banimento do futebol. Não é? Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas vamos debater muito essa questão ainda, Taliane, porque tem CCJ, depois comissão de mérito, não é? Audiências públicas, para que a gente possa efetivamente ter uma legislação moderna e que ela prime pela consciência, pela responsabilidade, esse é o termo mais adequado até, com relação à venda e ao consumo de bebidas no interior dos estádios e arenas esportivas.
Deputado Sérgio, algum outro assunto que queira deixar aqui para o ouvinte da tua Rádio Alvorada na manhã de hoje, também sua agenda, trabalhos agora para os próximos dias?
Olha, Ana, eu acho que com esses assuntos aí nós pudemos inclusive discorrer bastante sobre eles. Eu fico satisfeito com relação ao nosso bate-papo de hoje, né? A torcida para que essa guerra insana acabe, ela segue, não é? E com relação à agenda bastante intensa, Ana, né? Eu hoje estou em Porto Alegre, tenho atendimento de gabinete, sessão à tarde, em homenagem às mulheres, tenho algumas agendas em secretarias amanhã, de manhã da mesma maneira, e depois eu vou a Tapera, vou passar por Marau, vou estar também na Expo Direto, novamente, numa audiência pública do Senado e da Assembleia Legislativa para debater exatamente a estiagem, e depois eu sigo em roteiro pela região de Santa Rosa. Retorno na segunda-feira à noite para Porto Alegre, porque terças-feiras CCJ, sessão plenária, etc., e assim seguimos sempre nessa correria, mas graças a Deus, com a certeza de que estamos fazendo a nossa parte, Ana Lúcia Italiani.
Certo, e nós agradecemos a sua participação, sua presença aqui mais uma vez. Uma ótima semana.
Eu que agradeço, uma ótima semana a todos nós. Vamos lá. Fé no trabalho e fé na vida sempre. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.